CBN. Bom dia, doutor.
E hoje, quinta-feira, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. A gente recebe aqui no estúdio do nosso jornal a médica infectologista Patrícia Farias, que vai conversar com a gente sobre causas e tratamentos da tuberculose. Doutora, muito obrigada por falar com a gente. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas sobre tuberculose.
Doutora, a tuberculose era muito falada antes, agora a gente não vê tantas vezes ela sendo falada. Ela ainda está presente por aqui? O que é a tuberculose? Explica para o ouvinte.
É muito triste ouvir isso que você está falando, porque infelizmente a tuberculose vem aumentando, né? Então, a tuberculose está sim sendo muito divulgada, inclusive ela voltou a ser uma das maiores causas de morte no mundo. Infelizmente, o nosso Acre encontra-se no quinto ranking de tuberculose do Brasil, perdendo apenas para Amazonas, Rio de Janeiro, Pará. Então, a tuberculose está em todos os lugares, né? Ela gosta de aglomeração, ela gosta de pessoas juntas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a tuberculose e estar atenção aos sintomas.
Números altos e alarmantes, como a senhora bem destacou, nosso estado aí está com os maiores índices aí de tuberculose, é por isso que a gente precisa orientar e alertar a população. Doutora, é uma doença muito infecciosa, como a gente estava bem comentando, mas como é adquirida a tuberculose? Conta mais pra gente.
Bem, a tuberculose, ela é adquirida através daquela pessoa que está tossindo há mais de 2 semanas, que é chamado sintomático respiratório. Então, você que está tossindo há mais de 2 semanas, pode ser uma tosse seca, pode ser já uma tosse produtiva, né? A pessoa transmite a tuberculose no falar, fala, tosse e espirro. Então, os bacilos, como eu falei, ele gosta de pessoas, de aglomeração de pessoas. Então, a pessoa fala, tosse e espirra. Essas gotículas que saem pela boca, pela via respiratória, elas se espalham pelo ambiente e dentro dessas gotículas tem o bacilo, e aí a outra pessoa respira essas gotículas, esse bacilo, e dependendo da imunidade da pessoa, ela pode adoecer logo ou demorar um tempo a adoecer, ou até mesmo nunca adoecer, porque a tuberculose ela vai depender muito do meu estado de saúde, como que eu cuido da minha saúde.
Então ela pode ser assintomática.
Ela pode ficar assintomática, né? Inclusive, quando a gente faz o diagnóstico de tuberculose em um paciente, a gente tem que também fazer o diagnóstico da infecção latente nos contactantes dentro de casa, né? Não importa que seja um parente ou não, porque às vezes tem uma pessoa que você acolhe na sua casa, ela mora ali anos com você, né? Então, os parentes, as pessoas que estão dentro de casa convivendo também devem ser analisadas para um possível, né, uma tuberculose futura, que a gente faz um tratamento preventivo. Mas você que está tossindo há mais de 2 semanas, procure um posto de saúde, faça o exame de escarro. Se você não está conseguindo fazer o exame de escarro devido à tosse seca, vá no posto que eles orientam como que você deve fazer e até mesmo consultar um médico.
Doutora, no momento que a gente está de estiagem, tempo muito seco, é normal que a gente tenha várias síndromes respiratórias circulando na nossa sociedade. Gripe, a gente vê várias síndromes, mas como identificar especificamente a tuberculose? Há um sintoma diferente? A senhora citou que é muito prolongada. E como a gente pode identificar?
Bem, a tuberculose, como eu falei no início, é uma tosse há mais de 2 semanas que a gente deve pensar nela, né? Mas a diferença, por exemplo, da tuberculose com o quadro respiratório, até mesmo com a Covid, é que a tosse, ela é prolongada e essas síndromes gripais, elas são mais agudas. A febre, que é outro sintoma da tuberculose, Sim. A febre, ela é mais aguda, 2-3 dias em síndrome gripais, Covid, outras coisas. A febre da TB ela é mais prolongada, mais de 2 semanas, 30 dias. A gente tem pacientes que passam meses com com a febre e a tosse. 30 dias, 2 meses, 3 meses, né? Então, você que tem esse histórico arrastado, os 4 sintomas principais da tuberculose é tosse, febre, emagrecimento e sudorese noturna.
Excelente, a gente pontua isso. Agora, falando de afetar, ela afeta apenas o pulmão ou outro órgão pode ser comprometido?
Infelizmente, ela acomete todos os órgãos que você imaginar, né? Desde começando da cabeça, né? É tuberculose meningia, tuberculose ocular, tuberculose no pescoço, que é a ganglionar, a pulmonar, a abdominal, no ovário.
Meu Deus!
Testículo.
Eu não sabia.
Pele, nós temos tuberculose de pele, articular, coluna. Infelizmente, ela afeta qualquer órgão que você pensar e ela pode afetar.
Meu Deus, é muito interessante a gente debater sobre isso, porque geralmente a informação aqui é a tuberculose, aquela tosse, e afeta o pulmão, mas não, ela afeta vários órgãos do corpo, por isso que é muito importante a gente entender o que o nosso corpo está falando. Doutora, agora qual é a diferença entre infecção latente e a tuberculose ativa?
A tuberculose ativa é aquela pessoa que está doente, né? Então, voltando aos sintomas, tosse, pode ser tem pessoas que têm os 4 sintomas ou mais, que a gente tem mais outros 2 sintomas importantes, ou às vezes a pessoa a tuberculose doença é aquela pessoa que está com algum sintoma, febre, tosse ou sudorese noturna ou perda ponderal também, né? Então, a tuberculose ativa, a pessoa está doente. A tuberculose latente, a pessoa não está doente, ela está bem. Então, por exemplo, eu faço o diagnóstico de um paciente, ele tem o exame de escarro positivo, que é essa pessoa que transmite. Lembrando que a pessoa que vai ter tuberculose em qualquer lugar do corpo, não só no pulmão, como foi mencionado, a porta de entrada é o aparelho respiratório. Então, ela entra pela respiração, ela passa pelos pulmões e ganha o organismo e vai afetar qualquer lugar. Então, quando eu faço o meu diagnóstico de tuberculose, o meu paciente, ele tem TB, eu dou o remédio que se chama Coxib, que é o esquema básico. Então, aí eu vou fazer a busca ativa nos parentes desse paciente, seja esposa, filhos, mãe, pai, mas lembrando que são os que estão dentro de casa, que são os que mais convivem com o paciente. Aí, qual é os exames que eu vou fazer? Eu faço um raio-x e um PPD. Se o paciente não tem nenhum sintoma de nada, mas ele tem um PPD positivo acima de 5 e um raio-x normal, esse é o que vai fazer o tratamento da infecção latente. Lembrando que infecção latente pelo bacilo da tuberculose é uma prevenção. E hoje nós estamos mudando Sim. esse termo. A gente está colocando tratamento preventivo de tuberculose. Porque tem pessoas que fazem esse tratamento preventivo e acha que está tratando tuberculose. E não está. Está tratando prevenção, porque quando a pessoa entra em contato com o bacilo, ela corre o risco de adoecer, logo, dependendo da imunidade, mas ela tem um período, a gente tem um período latente aí de 2 anos, Nossa. 5 anos e há 10 anos.
Meu Deus, olha que perigo. Doutora, agora falando desse tratamento preventivo, como é feito o tratamento preventivo e para quem já está aí com a tuberculose ativa?
Bem, o tratamento preventivo, ele se faz, a gente vai fazer os exames, os dois principais, que é o PPD e o raio-x, eu faço o meu diagnóstico, e nós temos três opções que eu vou encaixar o meu paciente de acordo, porque tem pacientes que têm comorbidades, né? Então, os três esquemas que nós temos na atual é isoniazida, isolada, sozinha, que a gente faz até 9 meses, que é de 6 a 9 meses. A gente tem a rifampicina, que não é para todo mundo, é para crianças menores de 10 anos e pacientes maiores de 50 anos ou comorbidades. E nós temos o melhor que está atualmente, é o 3HP. H de isoniazida, P de rifapentina. A vantagem nesse tratamento é que a pessoa toma 3 comprimidos uma vez por semana durante 3 meses. Esse é o melhor que nós temos hoje.
Bacana, doutora. Então, para finalizar a entrevista, destaca para a gente, deixa uma mensagem para o ouvinte, o porquê da população ter que ficar atenta ainda com os casos de tuberculose aqui na nossa sociedade.
Olha, a gente fica muito triste quando nós vemos pacientes com tuberculose e não aceita. O nosso maior problema na tuberculose hoje se chama adesão. E a adesão é aceitação. Então, se você que está com suspeita de TB, né, ou tem, eu consultei semana passada uma pessoa que veio e ela não acreditava que estava com tuberculose. Poxa. E ela tinha um parente que é profissional de saúde e o parente dizendo, você está com tuberculose, e ela não aceitou. Ela só aceitou depois que eu falei para ela. Então, o que é mais triste é pessoas que tem uma noção que pode estar com tuberculose, desconfia que está com tuberculose, né? Ou então você que está tossindo há mais de 2 semanas, está com febre há mais de 2 semanas, com febre há 30 dias, há 2 meses, 3 meses, emagrecendo sem causa nenhuma, procure o médico. E quando você tiver o seu diagnóstico, aceite e faça o tratamento, porque tem cura.
É isso.
O que é mais incrível é que tem cura a tuberculose, e ainda existe muito preconceito, que as pessoas não aceitam a doença, e essa falta de aceitação atrapalha na adesão, porque muitos pacientes melhoram. E é muito importante esclarecer que a tuberculose, o tratamento é 6 meses, e tem pessoas que abandonam no terceiro mês, porque está bem. A pessoa começa a ganhar peso, os sintomas desaparecem, mas eu preciso cumprir esse prazo de 6 meses, no mínimo 6 meses, porque senão eu vou ter uma recaída no futuro. Então, aceite, procure o profissional de saúde e faça seu tratamento, que tem cura. Às vezes eu digo até para o paciente, olha, é muito melhor você estar com essa tuberculose do que com câncer que não tem cura.
É verdade, doutora. Excelente conselho aqui para a nossa população. Muito obrigada por falar com a gente. Já estamos atentos por aqui.
Muito obrigada e Deus abençoe a todos.